Falando de Livros.
Qual a primeira aparição de um super-herói no cinema? O qual autor o filme Conan Bárbara revelou para o estrelato hollywoodiano em 1982? Quantas vezes o herói norte-americano Capitão América já foi parar na telona? Curiosidades como essas e muitas histórias podem ser encontradas no livro Quadrinhos no Cinema, o Guia Completo dos Super-Heróis. E para sabermos mais sobre a relação entre cinema e HQs, conversamos com um dos autores da obra e apresentador do programa Pipoca e Nanquim, da TV Uniara. Ele é o Alexandre Calari. Bom dia, Alexandre. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez na UFMG Educativa.
Bom dia, o prazer é todo meu.
A gente está retomando, na verdade, né, a entrevista que começamos na segunda-feira, que por problemas na linha telefônica aqui na universidade foi interrompida, mas agora vai.
Perfeito, agora vai.
Então, a gente vai... Ô, Alexandre, vamos retomar até do ponto que a gente parou, que estava muito interessante, que a pergunta era da questão da geração brasileira que foi mais marcada pelos HQs e seus super-heróis, né? Você estava falando que foi a geração da década de 50. Fala isso pra gente, então.
Isso. Na verdade, antigamente, as revistas em quadrinhos, elas eram uma linguagem muito popular e muito barata. As tiragens das revistas, elas ultrapassavam fácil a casa dos milhões. Isso numa época em que o mundo tinha muito menos gente do que tem hoje. Hoje em dia, as HQs, elas competem com internet, com videogame, com televisão, com uma série de outras mídias e linguagens que não existia na época ou que as pessoas tinham pouco acesso. Então era muito, muito, muito lido e muito popular. Logo, toda uma geração foi marcada pela publicação dessas HQs. Isso foi um período que durou, assim, dos anos 30 até os anos 60, mais ou menos.
E qual que é a relação das pessoas com os quadrinhos atualmente? O que você acha disso?
Atualmente, os quadrinhos, eles acabam sendo uma plataforma de suporte para várias outras linguagens. Você vê os quadrinhos, eles servindo de fonte de inspiração para o cinema, para os games, para a internet, até algumas coisas como pintura, brinquedos, enfim. E os quadrinhos, o interessante é que hoje em dia eles retomaram um caráter inicial deles, que é o caráter, vamos colocar, juvenil adulto, né? Porque durante um período eles passaram a ser produzidos para crianças, mas na sua origem, na sua gênese, os quadrinhos são coisas feitas para adultos. Uhum. Tanto que eles eram publicados em jornais, né, em tiras, no formato de tiras de jornais, e quem lê jornal, na verdade, é adulto e não criança. E hoje, grande parte disso está sendo recuperado.
Uhum. E essa coisa dos quadrinhos é bem ligado também ao que as pessoas chamam de nerds, né? Que, o nerd no sentido The Big Bang Theory, que eles colecionam, aí tem essa coisa de comercializar por muito mais caro esses quadrinhos antigos. Aí como é que você acha essa relação também?
O mercado de comercialização de quadrinhos antigos está crescendo cada vez mais. Nos Estados Unidos existe uma hipervalorização, né? Principalmente de alguns números chaves, que nem a primeira aparição do Super-Homem, a primeira aparição do Batman, são coisas aí com mais de 70 anos que valem na casa dos milhares de dólares.
Uau!
Vale mesmo, é verdade.
É artigo de luxo.
Teve um caso de uma família que sofreu muito lá nos Estados Unidos, né? Ela sofreu muito com a quebra do crédito de 2008 e eles perderam tudo que eles tinham. E eles encontraram uma edição, no porão da casa deles, eles encontraram uma edição da revista Action Comics 1, que foi a primeira aparição do Super-Homem. E essa revista foi avaliada em 750 mil dólares.
Uau!
E salvou a hipoteca da casa deles.
Então né? Fica a dica,
a
né?
Casa. Uma história muito bonita.
Fica a dica para quem tem alguma coisa antiga. Fica a dica para quem tem alguma coisa antiga. Guardar então, né? Vai que valoriza.
Vai que valoriza.
Guardar no banco.
Mas também não pode haver uma hipervalorização, né? Eu acho que as pessoas esquecem um pouquinho, às vezes, que trata-se de papel. E eu acho que o mais importante é que essas coisas, é que os quadrinhos, eles circulem. Eu acho importante que tenha esses incentivos do governo, que os quadrinhos passem pelas escolas e que as pessoas tenham acesso a eles. Né? Eu acho que o material, qualquer que seja ele, material didático, não foi feito para ficar guardado em prateleira. Uhum. Ele tem que circular, ele tem que ser visto, tem que ser lido.
Não é peça de museu.
Exato.
Então, Alexandre, vamos retomar um pouquinho então da ideia do livro, né? Que a gente falou sobre isso na segunda-feira, mas aí para quem não ouviu esse início da entrevista, vamos retomar isso então. Essa ideia de criar o livro foi surgiu da demanda dos filmes, dos heróis que foram parar nas telonas nos últimos anos? Como é que foi isso?
Por causa do nosso programa de internet, do videocast, que é apresentado no nosso site, nós temos uma intimidade muito grande com o assunto, quadrinhos e cinema. Eu sou um grande colecionador, né? Eu tenho mais de 11 mil edições e eu sou um fanático por filme também. E o que nós observamos no mercado é que tinha uma lacuna editorial que, no nosso entendimento, precisava ser suprida. Existem várias obras de referência no sentido da obra citar determinado personagem ou citar determinado filme, mas não se dá o trabalho de aprofundar nele. Não criticando essas obras, né? Elas são importantes também, mas nenhuma tinha feito o que o nosso livro fez. Ao invés de ser uma obra geral sobre as transposições dos quadrinhos para as telas, nós decidimos escolher 4 personagens que iam virar filme esse ano e nos aprofundar na história deles.
Uhum.
Então, não é um mero compêndio de personagens, mas sim toda a completa história do Thor, do Capitão América, do Conan e do Lanterna Verde, que são os 4 principais personagens que ganham a tela esse ano. Aí nós contamos sobre a publicação deles dentro e fora dos quadrinhos, falamos sobre a bibliografia, sobre os criadores, aí toda a história deles, eles são importantes, as melhores histórias e as piores também. E o mais importante é que a gente tratou esse material com muito respeito. Uhum. Sem aquela linguagem que a gente costuma ver na internet, aquela linguagem de fã, de tiração de sarro. Tentamos ser o mais jornalístico possível.
Entendi. E o livro, né, como diz no próprio nome, é um guia sobre... Nem você falou, né? É um guia do universo dos super-heróis, principalmente desses 4. E traz muitas ilustrações. Então, conta pra gente como que foi esse trabalho de pesquisa. Você falou que é bem jornalístico e tal. Como foi o trabalho de pesquisa e coleta dessas informações e também das imagens?
Nós fizemos uma pesquisa muito séria. Tem algumas obras, como eu disse, são obras importantes na publicação de quadrinhos, como Os Homens do Amanhã. Tem alguns manuais publicados pelo Gonçalo Júnior, ele é brasileiro, também um grande estudioso de quadrinhos. A minha coleção foi uma grande referência para a gente, porque muita coisa nós tínhamos à mão aqui, mas informações duvidosas que andam pela internet, por exemplo, nós desconsideramos. Ou a informação tinha 3 fontes, né, no mínimo, citadas e comprovadas, ou então a gente deixava ela de lado. Não tem informações que não possam ser comprovadas no livro. Sabe aquela coisa de fulano disse, que Bertano disse, que ciclano disse? Não, a gente tentou ser bem fiel para não passar informação errada ao público. O que ocorre hoje em dia é que você pode encontrar várias informações espalhadas pela internet ou espalhadas em outras obras, mas você não tem ninguém que tenha juntado todas elas e de forma segura e confiável. Foi isso que a gente procurou fazer.
Uhum. Eu sou Luísa Glória e estamos conversando com um dos autores do livro Quadrinhos e Cinema, o Guia Completo dos Super-Heróis. Ele também é apresentador do programa Pipoca e Nanquim, Alexandre Calari. E, Alexandre, existem algumas críticas, né, em relação ao uso abusivo na adaptação de histórias em quadrinho em filmes. Isso aí a gente pode ver pelas redes sociais, pela internet, que na opinião, né, de muitas pessoas, algumas tentativas acabaram fracassando, digamos assim. E como que isso interfere na relação do público com as HQs?
Olha, o que ocorre muitas vezes é o seguinte: quando você faz uma adaptação do quadrinho, de um livro ou do que quer que seja para o filme, o que as pessoas precisam entender é que se cria um produto novo.
Uhum.
Por mais que procura ser, ele faz a escolha adequada, ele escreve um bom roteiro e tal, é um produto completamente novo porque são linguagens diferentes, né? Isso daí às vezes funciona e às vezes não funciona. Na literatura tem infinitos exemplos de boas adaptações e tem outros que simplesmente não dão certo. Tem livros que são muito difíceis de serem adaptados. Por exemplo, grandes obras-primas como Crime e Castigo ou Moby Dick jamais tiveram uma adaptação à altura no cinema.
Uhum.
O mesmo ocorre com os quadrinhos. algumas coisas que funcionam muito bem na linguagem da arte sequencial, simplesmente quando transpostas para a tela ficam meio esquisitas, meio ridículas. Às vezes, até o próprio o caráter do uniforme, né, que no quadrinho é uma coisa bonita, com uma roupa colante e tal, quando você passa para a tela, aquilo dá uma má impressão. Então, eu acredito no seguinte, todo diretor, quando ele faz um filme, ele é bem intencionado. Ninguém está disposto a fazer uma porcaria. Uhum. Né? Ele quer fazer o melhor dele. Só que nem todos eles acertam a mão. Às vezes o conceito está errado, às vezes o ritmo do filme está errado, às vezes a montagem ou o próprio roteiro. Hoje em dia, os diretores eles são muito mais preocupados com a fidelidade do que era no passado. Se a gente olhar produções da década de 70, por exemplo, tem filmes do Capitão América, séries de TV do Homem-Aranha, eram coisas muito, muito, muito toscas, assim, elas tinham muito pouco respeito com a cronologia dos personagens. E hoje as produções são multimilionárias, né? A gente fala de filmes que custam 50, 100, 150 milhões de dólares. É, ninguém quer perder dinheiro, então eles tentam fazer o melhor possível. Ainda assim, nem sempre esse melhor é suficiente.
Pois é, então Alexandre, agora o papo é sério. Você aí como colecionador, né, com um acervo de 11 mil volumes, se você fosse escalado para produzir um filme de algum super-herói, qual seria?
Nossa, nunca pensei nisso, mas que pergunta difícil.
Ah, não acredito.
Os meus personagens preferidos são o Conan, que vai ganhar um filme esse ano, o Batman, que já ganhou 2 filmes e o ano que vem ganha mais um também, e eu diria que o Wolverine. Quando o Batman tem filmes bons, mas o Wolverine tá precisando de um filme ainda que mostre todo o potencial do personagem. Eu gostaria de dirigir um filme do Wolverine.
Uai, fica aí a dica então, hein, Alexandre? Alexandre, então muito obrigada pela conversa, né? Parabéns pelo trabalho, pela sua pesquisa, por esse gosto também, que é muito interessante a gente divulgar esse tipo de coisa aqui no programa também.
Eu que agradeço a oportunidade.
Então, um abraço e um bom dia.
Um abraço a todos, um bom dia para todos os ouvintes.
Obrigada. E conversamos agora no Universo Literário com Alexandre Calari, um dos autores do livro Quadrinhos no Cinema, o Guia Completo dos Super-Heróis, juntamente com Bruno Zago e Daniel Lopes. A obra, lançada pela editora Évora em maio de 2011, em maio deste ano, contém histórias, resenhas e curiosidades sobre a trajetória das histórias em quadrinhos dentro da sétima arte. E mais informações sobre o livro, entre no site www.quadrinhonocinema.com.br e tem acesso a um conteúdo inédito sobre o tema. Então tá aí, livro fresquinho nas livrarias, nas prateleiras das livrarias de todo o Brasil, Quadrinhos no Cinema, o Guia Completo dos Super-Heróis.
Falando de livros.